Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Hoje vamos ouvir a segunda parte da entrevista com a filósofa Maria Filomena Mulder sobre alegria.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo.
Olá, professora Maria Filomena Mulder.
Boa tarde.
Gostaria de colocar uma questão que é a seguinte. A alegria é contagiante?
É. A tristeza também. Mas a alegria vence. A alegria é mais poderosa que a tristeza. A alegria inunda. A tristeza corrói. A alegria é contagiante.
Eu queria fazer uma pergunta que me saltou o espírito que envolve duas definições, ou dois conceitos, ou então dois factos, significados, que não têm nada de sinónimo um do outro, não têm nada a ver um com o outro. Qual é, na opinião da senhora doutora, como pessoa muito competente em filosofia e não só, pode haver semelhanças entre metafísica e sobrenatural, metafísica para além da física, e sobrenatural? Eu posso dizer que, segundo uma definição que eu li, o sobrenatural é os factos ou fenómenos que talvez transcendam as leis da natureza e a normalidade psicológica, e para o qual ainda não há explicação científica. Relacionar sobrenatural com metafísica, isto metafísica pressupõe para além da física. Qual é a sua opinião sobre isto?
Parece que o termo metafísica não foi cunhado por Aristóteles, mas parece que foi um discípulo de Aristóteles que colocou uma série de textos de Aristóteles que têm a ver com a substância, com as categorias, com o motor imóvel, com o corpo humano também, com a forma, com a matéria, com a contingência, com a necessidade, portanto, com todas as categorias que o filósofo Aristóteles tratava e com as quais se preocupava, vinham depois da física. Esse meta, que vem depois da física, depois tornou-se uma palavra corrente para designar um pensamento filosófico que está preocupado em encontrar os fundamentos da realidade, quaisquer que eles sejam. Há filósofos que não se preocupam com isso, mas há filósofos que se preocupam com isso. Por exemplo, Aristóteles preocupava-se com isso, mas ele próprio não falou de metafísica. O sobrenatural não tem a ver com a metafísica. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O sobrenatural, tanto pode ser entendido, vamos falar de maneira muito comum, não é? Tanto pode ser entendido como aquilo que nunca será justificado por nenhuma lei conhecida, uma lei da ciência conhecida, mas talvez um dia venha a ser. Já esta reserva diz qualquer coisa sobre o sobrenatural, não diz? Diz que o sobrenatural é uma palavra para uma ignorância nossa, mais nada. Eu estou convencido, para o qual ainda, é muito bom esse ainda, não é? Porque isso contém uma expectativa. Ainda, quer dizer, nós ainda não chegámos a Vênus, mas havemos de chegar. O Elon Musk, eu mandava para Vênus. Para Vênus, porque ele devia gostar. Ele quer nos mandar a nós, mas não quer ir. Sim, deve ser bem quentinho. Sim, sim, deve ser ótimo. Deve ser ótimo, está mesmo a calhar. Sabe, no outro dia fui fazer uma conversa com um amigo comum, que e se calhar também conheço bem, o José Augusto Bragança de Miranda. Nós nunca estamos de acordo, mas somos muito amigos. E depois houve uma pessoa que estava na assistência, bióloga, que disse uma coisa que eu gostei muito de ouvir, é que o corpo humano só pode viver na Terra. E nós queremos nos livrar da Terra, ou querem-nos fazer acreditar que nos temos que livrar dela. Quando nós fomos feitos para ela. Nós fomos feitos nela e para ela. Aquilo do cheiro da Terra e de pisar a Terra é qualquer coisa que faz falta aos seres humanos. Respirar o ar da Terra está muito poluído, é verdade. Mas ainda a alegria de viver na Terra ainda é intensa, não é? Ainda é muito intensa. Nós não conseguimos imaginar um paraíso diferente deste. Aliás, todos os paraísos que se imaginam são feitos a partir dos jardins, não é? Em que não há morte.
A alegria é infinita ou é instantânea, doutora?
A alegria pode ser instantânea.
Pode ser instantânea.
Aliás, há um livro muito extraordinário do Virgílio Ferreira chamado Alegria Breve. Eu estou convencida que a alegria é sempre breve. É como a nossa vida, é breve. Mas a profundidade da alegria pode ser tal que nós podemos ter a sensação que não para de durar. Então é como se tornasse infinita.
Infinita. Okay. Obrigada.
Cartola, manda aquele teu samba alegria. É verdade, me lembrei. Vou cantar esse samba. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixar, não te quero ver para nunca mais. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixa em paz, não te quero ver para nunca mais. Eu sei que teus beijos e abraços, tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não és sincera, eu vou te abandonar. Um dia alegria, gostou?
Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixe em paz, não te quero ver para nunca mais.
Alegria
era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz me deixe em paz,
quero ver para nunca mais.
Eu sei que teus beijos e abraços, tudo isso não passa de pura hipocrisia. Já que tu não és sincera, eu vou te abandonar. Um dia a alegria, gostou?
Alegria era o que faltava em mim. Uma esperança vaga eu já encontrei. Pelos carinhos que me faz, me deixa em paz. Não te quero ver para nunca mais.
Alegria,
alegria.
Boa tarde, bem-vinda. Gostaria de lhe perguntar, por favor, porque é que se associa a alegria à saúde mental?
A alegria é uma condição de vida e uma condição de agarrarmos-nos à vida, apreciá-la, saboreá-la, partilhá-la. Provavelmente quando nós não nos sentimos muito bem, temos problemas com os outros, connosco próprios, esse saborear a vida fica amargo, fica ácido, fica agreste. Às vezes já nem conseguimos saborear. Eu acho que ter saúde é seguramente, seja mental ou não, é seguramente reaprender a alegria, reaprender a saborear os bens da vida. É difícil, porque não há mestres para isso. Há pessoas que ajudam, não tenho dúvidas nenhumas. Mas não há nenhuma cartilha, não há... Há livros de entreajuda, mas isso não chega, não é? Cada um tem de fazer um esforço inaudito.
Se calhar sermos éticos é um caminho andado para a felicidade, para a alegria.
Acho que sim.
Para nos sentirmos bem connosco.
Tentar viver com os outros.
Sim, sem dúvida.
Boa tarde, senhora professora. Eu tenho assim uma questão. Há quem diga que a vida é um palco. Concorda com essa afirmação?
Essa afirmação tem muito que se lhe diga. E no período barroco da nossa cultura, quer em Inglaterra, quer em Espanha, quer na Alemanha, mas mais fracamente, porque são peças menos elaboradas que as de Shakespeare e as de Calderón, de La Barca, a imagem do teatro era constante, nesse período, constante. E até aplicada, por exemplo, às investigações anatómicas. Falava-se de teatro anatómico e falava-se de teatro anatómico porque, efetivamente, os procedimentos anatómicos eram feitos dentro de um espaço que lembrava um teatro. O primeiro teatro anatómico que existe, penso que foi o que eu vi em Verona, e é uma espécie de um... Como é que se chama? Não é um cilindro, porque ele abre assim, faz esta figura geométrica. Muito, muito íngreme. Os estudantes e os visitantes, neste caso, sentavam-se neste anfiteatro, mas ele era completamente fechado, como se fosse um funil, está a ver? E cá embaixo, a acuidade era enorme, porque ficava um enquadramento perfeito. Via-se com muito rigor o processo anatómico a realizar-se. O teatro, a palavra teatro em grego, tem a ver com ver. Como, é engraçado tantas palavras em grego tenham a ver com ver em redor, ou ver e ser visto, porque eles davam uma importância tremenda à visão. E o teatro grego, que é um semicírculo, como sabemos, e o mais famoso acho que é o do Epidauro, esse teatro tinha uma paisagem atrás absolutamente estonteante de beleza. Portanto, era uma abertura enorme para o mundo inteiro à volta, circundante. E a acústica do teatro era... Portanto, tinha uma espécie de pano de fundo, de cenário natural. E a acústica era tão boa que deixar cair uma pequena moeda no lugar mais longínquo da cena, era a cena e a orquestra, ouvia-se no último lugar da última fila, uma coisa muito leve, ou uma moeda, ou então um pedacinho de um raminho, ouvia-se. Então nós podemos imaginar, o tribunal funcionava tal e qual desta maneira, como de uma forma, entre aspas, teatral. Quer dizer, nós podemos imaginar que a vida humana, quando olha para si própria, é um drama teatral. Portanto, a vida é realmente um palco nesse sentido. Não que se esteja lá a desenrolar uma peça de teatro escrita por alguém. Essa peça de teatro não foi escrita por ninguém. Nós escrevemos-la enquanto estamos a viver. Todos os dias. Wittgenstein imaginou uma coisa maravilhosa. Quer dizer, ele viu. Ele um dia, ele tinha um grande amigo que era o Paul Engelmann, que era arquiteto, e eles em conjunto até começaram a fazer uma casa, mas depois ficou só o Wittgenstein, uma casa para a irmã de Wittgenstein, que é uma coisa extraordinária. E ele via o Paul a arrumar os seus papéis e ele imaginou que era poder ver isso como se fosse uma peça de teatro. Havia, arrumar os papéis, a escolher isto e a mudar de posição, sentar-se, levantar-se. Então era como ver a vida. Ver a vida como uma peça de teatro era como ver a vida. Essa imagem teatral é muito forte porque faz-nos entender que a vida é um drama, e um drama para um grego era a espécie de trama que criavam as ações dos personagens entre si, quer fosse na tragédia, na comédia, ou quer fosse fora da tragédia e da comédia, mas eles falaram muito do drama em relação à tragédia, sobretudo Aristóteles, na Poética, porque se perderam os apontamentos, são apontamentos de alunos, não foi ele que escreveu, são apontamentos dele, e os apontamentos sobre a comédia perderam-se, arruinaram-se na voracidade da história, da vida histórica. Mas a ideia de que a vida é uma trama, por exemplo, para o Wittgenstein, uma trama teatral, os jogos de linguagem, se nós não percebemos a palavra Spiel em alemão, com todos os seus elementos, não percebemos bem, pensamos que é uma espécie de leviandade ou uma brincadeira, que também é uma brincadeira, mas é uma brincadeira exclusiva da nossa vida, escrever um livro, jogar uma partida de xadrez, estar a fazer um programa de rádio, tudo isso são jogos de linguagem para Wittgenstein. Se nós pensarmos que Spiel em alemão quer dizer drama teatral, para além de jogo, percebemos o que é que Wittgenstein quer dizer. Portanto, os jogos de linguagem em Wittgenstein são formas dramáticas de exprimir a nossa vida, que vão desde resolver um problema de aritmética aplicada até rezar, praguejar, jogar xadrez, tocar clarinete. São atos da nossa vida que estão todos impregnados da nossa linguagem. Neste caso, em Portugal, o português, a nossa língua.
Professora Filomena, quer-nos falar da sua experiência radiofónica que teve com a sua equipa na Antena 2?
Sim.
Há 2 anos.
Não é bem com a minha equipa, porque um deles sabia muito mais do que algum dia saberei de rádio, mas com 2 antigos alunos, que eram neste caso meus colegas e meus companheiros de trabalho, meus colegas de trabalho, tivemos essa ideia que se chamava Ruas de Sentido Único, que é uma homenagem a um livro, a uma obra do Benjamin que se chama Rua de Sentido Único, e foi dedicada a Lisboa, essa primeira série. Depois a segunda já não foi dedicada a Lisboa só, mas apareceu Paris muitas vezes e apareceram outras cidades. Mas esta foi só dedicada a Lisboa e começou-se com o terremoto, que agora está muito em voga. E Benjamin escreveu sobre o terremoto de Lisboa, um texto absolutamente maravilhoso para um programa de rádio. Ele foi pioneiro dos programas de rádio. E é um texto extraordinário. Aliás, nós traduzimos esse texto, eu e o Nélio Conceição, e eu li parte desse texto no segundo programa, que o primeiro programa foi uma espécie de apresentação, foi o primeiro episódio, foi uma apresentação do programa. E depois o segundo episódio foi sobre o terremoto. E nós gostávamos muito de fazer, eu gosto muito de ouvir e de falar, mas também gosto de estar calada. Mas se há um grupo de pessoas como este que quer falar comigo, eu fico numa alegria sem fim. Não posso dizer que não quando me pedem para ir falar com alguém. É difícil de me dizer que não, a não ser que não tenha mesmo tempo, que acontece. Mas se é para um programa de rádio, então a coisa ainda é pior, quer dizer, ainda é mais atraente para mim. Porque eu desde pequena que adorava ouvir rádio. E com 4 anos, com 3 anos. E até ouvia coisas que uma das minhas irmãs não queriam não queria que eu ouvisse e dizia à minha mãe para eu não ouvir. Eu não percebia porque é que ela não queria que eu ouvisse, que segundo ela não eram para a minha idade, e eu não percebia o que é que ela queria dizer, porque eu percebia o que percebia, achava que era tudo para a minha idade, claro, não deixava, e gostava de ouvir as vozes, eu adoro vozes, eu tenho muito má relação com pessoas cuja voz eu não gosto, não posso fazer nada. Não, não chega a vias de facto, não acontece nada, mas eu evito falar com essas pessoas. Fico mal disposta interiormente, não é nada ético, é uma coisa, é um sentimento, como não gostar de maçãs ou de laranja ou qualquer coisa. Mas tenho uma grande sensibilidade às vozes, gosto de cantar, tenho uma grande alegria por ter uma filha cantora, sempre cantei desde criança, a minha neta também canta muito, vai fazer 8 anos. E na nossa família todos ouvimos rádio. Eu ainda continuo agora a ouvir rádio. Portanto, esse programa foi quase a realização de um sonho. Mas desse meu colega, o Nuno Fonseca, ele já tinha feito rádio quando era estudante universitário. E ele é que fazia o trabalho de montagem dos episódios todos. Foi ele que fez tudo, ele é que contabilizava o tempo, é que metia, montava as nossas palavras, cortava e metia uma música ou metia um som. Ele é que ia à procura dos sons para o terremoto e de músicas para o terremoto. Por exemplo, eu lembro das coisas inacreditáveis que ele me ensinou em relação a compositores que eu desconhecia do período barroco, por exemplo, tocadas uma peça que se chama Vertigem, tocada, eu não me lembro do nome do compositor, confesso, e agora de repente até penso que não será anónimo, mas acho que não, tocado por um cravista francês muito novinho na altura, chamado Rondeau. E que é um dos maiores cravistas mundiais neste momento. Portanto, eu aprendi, não só, para mim foi um prazer enorme estar a falar num microfone, apesar de me temer, falar, mas era estar a fazer uma coisa que desejava fazer e nunca tinha feito. Pois eu tenho um grande defeito, que é ler muito depressa. Então eles tinham estado sempre a dizer, mais devagar, mas eu pensava que estava a ler devagar e estava parecia uma velocidade atómica. Isso não foi muito bom. Eu fazia esforço, mas nunca li muito devagar. Isso não é bom, porque na rádio, se lê depressa, não se percebe. Mesmo que a dicção seja boa, não se percebe muito bem. Há um certo ritmo lento na rádio que ajuda as palavras a serem ouvidas, a serem também saboreadas, e depois a dar vazão ao que vem a seguir. Era um programa de 20 minutos, portanto tínhamos de ter muito cuidado para não extravasar. Nós gravávamos, por exemplo, uma hora e dez, e depois o Nuno Fonseca tinha que começar a cortar. E tínhamos de fazer ligações. Quando se cortava, tínhamos de fazer outras gravações para fazer ligações, porque depois não se percebia nada, porque se cortava aqui, aparecia o quê? E depois o ouvinte dizia assim, mas o que é que aconteceu? Então tínhamos de fazer uma ligação, que não existia de início, ou tínhamos de pôr uma peça musical que dava origem à conversa que vinha a seguir. Isso foi apaixonante. Pois na segunda série já foi diferente, porque já tínhamos experiência, eu e o Nélio Conceição, porque o Nuno Fonseca até estava sempre com os microfones, porque ele percebia logo que tinha que estar com os microfones. Nós só na segunda série é que pusemos os microfones, porque se ouve de outra maneira o que os outros colegas estão a dizer e as músicas que se ouvem. Tínhamos, claro, um técnico de sons ótimo, dois ótimos. No primeiro programa eram diferentes, e no segundo, faziam o seu trabalho na antena 2, e depois ainda colaborei com o Nuno Fonseca num outro programa, bastante longo, era quase uma hora, que passava ao domingo, das 10 às 11, chamado Cóclea. E cóclea é o caracol do nosso ouvido interno. Sem essa cóclea, nada feito. É um labirinto pequeníssimo, porque são todos pequeníssimos no nosso ouvido, são miniaturas do martelo, da bigorna. Já os nomes são maravilhosos, que o martelo está a bater, não é? Os nomes que os antigos, porque agora já seria outra coisa. Já seria o R2 e o TH, já seria outra coisa. As pessoas não gostam, os cientistas deixaram de gostar das palavras.
Portanto, foi uma experiência maravilhosa. Para si e para todos os intervenientes, naturalmente.
Sim, sim.
E para nós, que escutámos com muita atenção e que valorizamos muito a esse programa, ficámos imensamente satisfeitos com a vossa prestação.
Olha, isso é uma grande alegria para mim.
Porque, de facto, foi maravilhoso. Eu estava sempre ali.
Eram umas horas muito diferentes, muito difíceis, porque era às
14h40, precisamente, onde eu me sentava religiosamente.
Uma vez o Edmundo... Ouviu, não foi? Ia no carro e ouviu por acaso. Era só as pessoas que andavam de carro que por acaso podiam ouvir, porque as outras estavam na sua vida, claro, não estavam a ouvir rádio.
Eu por acaso estava na minha
maravilha,
na minha
sentada
e a escrever tudo o que me pudesse, enfim, apanhar. E
nós gostávamos
muito, foi muito interessante.
E depois tivemos uns convidados maravilhosos que iam lá falar também. Adorei os convidados.
Portanto, foi uma experiência maravilhosa para si e para nós também, ouvintes em
obrigada.
Casa.
Obrigada.
Muito lhe agradeço também por isso e a todos que consigo também realizaram. Muito obrigada.
Obrigada.
Foi uma excelente prestação.
E gostei muito deste encontro. Eu gosto muito da ideia de programas de rádio. E há uma generosidade muito grande em fazer este programa da vossa parte. E uma... A generosidade que tem a ver com responsabilizarem-se por ele, prepararem-se para as perguntas, fazerem as perguntas, terem paciência para esperar. É um bem que têm aqui, este programa.
Muito obrigada.
Chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.